começa agora a Voz da Contag, este é o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, Contag garante que a agricultura familiar preserva meio ambiente e agronegócio é responsável por degradação.
E mais, você confere como foram as negociações coletivas da fruticultura no Nordeste.
A agricultura familiar preservando o meio ambiente.
O governo federal divulgou no dia 24 de janeiro a lista dos 36 municípios que mais desmatam no país.
Diante da acusação de que os agricultores familiares e assentados da reforma agrária são os responsáveis por essa degradação, a Contag afirma que a agricultura familiar é a que mais preserva o meio ambiente e a devastação ocorre onde existe o agronegócio e a grilagem de terras. Repórter Vanessa Montenegro.
19 municípios que representam pouco mais de 50% do total desmatado estão localizados no Mato Grosso. O estado também é o primeiro colocado da lista com o município de Alta Floresta, seguido de Altamira, no Pará. O levantamento inclui outras 11 cidades do Pará, 4 de Rondônia e uma do Amazonas. A lista indica que os municípios citados são prioritários para ações de prevenção e controle do desmatamento, identificados a partir de monitoramento por satélite. O secretário de Política Agrária e Meio Ambiente da Contag, Paulo Caralo, defende que os agricultores familiares são os que mais preservam o meio ambiente.
Eu tenho certeza que a agricultura familiar e os assentados da reforma agrária não são responsáveis por mais de 10% do desmatamento. O grande responsável são os chamados grileiros de terras, ocupando de terras ilegais nessa região, principalmente para o plantio de pastagem em toda essa região da Amazônia, pressionado pela expansão da cana-de-açúcar, da soja, do eucalipto em outras regiões do Brasil.
A medida do governo para inibir a grave situação é que todas as propriedades rurais desses municípios serão recadastradas pelo INCRA e aquelas onde for constatada a derrubada ilegal de florestas serão interditadas. Isso significa que não poderão vender produtos ou receber financiamentos. E quem comprar produtos dessas fazendas também poderá responder criminalmente. Paulo Caralo fez uma recomendação aos agricultores familiares e assentados da reforma agrária sobre a preservação das suas terras.
Nós orientamos os agricultores familiares, antes de qualquer iniciativa para ampliar sua cultura, procurar o órgão ambiental e fazer de acordo com o licenciamento ambiental fornecido pelo órgão ambiental, seja ele estadual ou federal. Ou qualquer coisa também procurar a Contag através da Secretaria de Política Agrícola da Contag, que tem pessoas capacitadas para estar orientando os agricultores como procurar o melhor caminho.
Paulo Caralo sugere medidas para evitar o desmatamento que vem ocorrendo no Brasil.
Tem que ter um processo de educação, um recurso para, no momento certo, para custeio e investimento das suas lavouras. Para o grande produtor, para o agronegócio, também tem que ter, principalmente, a punição. Punir com cadeia para alguns casos, que se não basta multa e, ao mesmo tempo, tem que fazer um processo de recuperação sem ônus para o governo das áreas degradadas.
Segundo o Ministério do Meio Ambiente, os dados sobre desmatamento são do DETER, Detecção de Desmatamento em Tempo Real, e do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. De acordo com o INPE, de agosto a dezembro de 2007, foram desmatados 3.235 quilômetros quadrados da floresta amazônica, equivalente a 320 mil campos de futebol.
Contag, na luta contra a exploração da mão de obra.
Cerca de 100 trabalhadores do município de Jaraguá, em Goiás, ocuparam durante 3 dias a fábrica Goiami do Agroindústria e Comércio Limitada.
A ocupação ocorreu no último dia 17, quando os trabalhadores esperavam receber salários atrasados há quase 3 meses. Os detalhes com a repórter Cileia Pontes.
A Goiami do Fábrica de Fécula de Mandioca de Jaraguá está interditada pela Delegacia Regional do Trabalho e Vigilância Sanitária do Estado de Goiás. Os órgãos constataram que os rurais trabalhavam sem equipamento de segurança, em péssimas condições de higiene e eram transportados de forma irregular. Depois da interdição, todos os funcionários da fábrica e os trabalhadores rurais foram dispensados sem pagamento. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Jaraguá, Vanderlei Ribeiro, disse que o sindicato e a Federação de Goiás tentaram vários acordos com o grupo holandês que controla a fábrica, mas o prazo dado para o pagamento dos trabalhadores não foi cumprido.
No dia de pagar, no dia da rescisão, de acertar com eles, não compareceu. Foram todos embora para o país de origem deles, né, que é a Holanda. Os trabalhadores, vendo aquela situação, não teve outra saída não se ocupar a fábrica. Aí a gente ocupou, o Ministério desceu junto com nós e acompanhou o pessoal do Ministério do Trabalho aqui de Goiás.
Sem receber uma posição da empresa, o sindicato e a FETAEG protocolaram uma ação na justiça pedindo a retenção das máquinas e equipamentos da empresa, como uma das formas de garantir o pagamento dos trabalhadores rurais. De acordo com o secretário de assalariados e assalariadas da FETAEG, José Maria de Lima, há uma denúncia de que pelo menos 20 trabalhadores contratados por funcionários da Goiamido retomaram a colheita da mandioca sem autorização da Justiça. O caso foi denunciado à Delegacia Regional do Trabalho e a Federação aguarda uma posição da Justiça.
Estão aguardando posicionamento para ver o que eles vão fazer, se vão hipotecar essas máquinas para os trabalhadores receberem direito. Ou nós já estudamos até uma hipótese de montar uma cooperativa, pelo menos para colher as mandiocas que tem, para os trabalhadores receberem o que tem de direito de receber no momento agora, né? Porque é uma coisa difícil, porque os patrões sumiu, a gente não vê os patrões.
Os salários dos trabalhadores e trabalhadoras rurais de Jaraguá estão atrasados desde outubro do ano passado. A FETAEG acredita que cerca de 200 rurais que trabalhavam para Goiamido estão sem receber. A voz da CONTAG tentou ouvir a direção da Goiamido, mas ninguém atendeu ao telefone na empresa.
CONTAG, na luta por uma previdência rural justa e solidária.
Na semana passada, a CONTAG divulgou uma nota para reafirmar sua posição favorável à medida provisória 410.
Essa medida define critérios para a inclusão previdenciária dos assalariados rurais que trabalham em regime de curta duração, sem carteira assinada, mas com um contrato provisório.
A MP obriga que todo trabalhador tenha um contrato formal, independente da assinatura da carteira de trabalho. Na opinião da secretária de Políticas Sociais, Alessandra Lunas, a medida amplia o direito dos trabalhadores rurais assalariados.
É importante nós estarmos enfatizando para os trabalhadores, principalmente para as nossas lideranças e para a sociedade como um todo, que a CONTAG, com relação à medida provisória 410, o que nós negociamos, ela, na verdade, não retira direitos. A CONTAG não está abrindo mão de direitos conquistados, e sim ampliando esses direitos, até porque simplesmente a lei dizer que ter carteira de trabalho resolvia os nossos problemas, nós não teríamos um número de informalidade hoje gritante na área rural ainda, principalmente no trabalho de curta duração, onde a gente tem números aí que diz que mais de 3 milhões de trabalhadores hoje não conseguem ter acesso a nenhum direito, nem previdenciário, nem trabalhista, exatamente porque não consegue ter sua carteira assinada. Então, a medida provisória, a nossa negociação é exatamente criar outros instrumentos possíveis, de fato, de serem aplicáveis na área rural.
Para Alessandra Lunas, a medida provisória regulariza a realidade rural, isso porque muitos serviços e empreitadas duram menos de 15 dias, o que dificulta a assinatura da carteira de trabalho. Por isso, Alessandra Lunas garante que medida provisória não é uma flexibilização nas leis trabalhistas, mas sim uma maneira a mais de assegurar o direito dos assalariados e assalariadas rurais.
O trabalhador ficando com o recibo assinado por ele, se ele não jogar para a Previdência, eu tenho um instrumento na mão para garantir o meu direito e a Previdência, inclusive, cobrar dele. Agora, do jeito que nós estamos hoje, só a carteira de trabalho, o empregador simplesmente, às vezes, é por um acordo, inclusive, das pessoas lá, não faz nada, ou ele não fica com nada na mão e depois prova isso como.
A medida provisória prevê que, até 2011, assalariadas e assalariados rurais que não têm como comprovar vínculo empregatício poderão se aposentar quando tiverem 55 e 60 anos, comprovando apenas a atividade rural.
Não fique sozinho, não fique sozinha. Fique sócio do seu sindicato.
A Federação de Trabalhadores na Agricultura do Espírito Santo e a CUT Estadual promoveram em janeiro visitas a 13 sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais.
O objetivo foi sensibilizar dirigentes, explicar o trabalho da CUT e aproximar a central à base de trabalhadores rurais. Detalhes com a repórter Vanessa Montenegro.
Dos 52 sindicatos ligados à FETAES, 13 são filiados à CUT. Segundo o secretário de Política Agrária e Meio Ambiente da CONTAG, Paulo Caralo, que acompanhou as visitas promovidas pela FETAES e CUT, a meta para este ano é que 60% dos sindicatos se filiem à central.
Nessa região, nós visitamos, nesses dias, foram 12 sindicatos. Desses 12 sindicatos, alguns se comprometeram a fazer o debate e outros se comprometeram já pela filiação nos próximos 60 dias. falando da importância da filiação do sindicato à central, principalmente após o reconhecimento das centrais.
O secretário Paulo Caralo explica que com o reconhecimento legal das centrais sindicais, é ainda mais importante que os sindicatos sejam filiados a alguma central. Segundo ele, a CUT é a entidade que mais se aproxima dos rurais. A iniciativa deve se repetir em outras regiões do país com apoio de dirigentes da CONTAG. Paulo Caralo explica que em dezembro, seu sindicato de base da cidade de Mimoso do Sul se filiou à CUT.
Nós vimos com um ponto muito positivo a filiação de mais sindicatos à CUT. A CONTAG, no campo, né, no meio rural, é a confederação que tem um grande número de sindicatos filiados à CUT. Porém, boa parte desses sindicatos não estão em dias com a central. Inclusive, essas visitas também foi voltado para aqueles que estavam atrasados, acertar a situação com a central, ficar de implante com a central para aumentar não só o número de filiação, mas também acertar essa situação e participar do debate da central.
Para participar da plenária nacional da CUT, prevista para maio deste ano, sindicatos e federações têm até o dia 20 de fevereiro para pedir a filiação e regularizar sua situação cadastral e financeira.
Os direitos das mulheres do campo.
Coordenadora da Comissão Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais da CONTAG, vice-presidente da CUT, Carmen Foro, presidiu no dia 21 de janeiro a reunião do Coletivo Nacional de Mulheres da CUT. As informações são da repórter Cileia Pontes.
Temas como redução da jornada de trabalho sem redução de salários, o fim das demissões imotivadas e o combate à violência contra as mulheres são alguns dos assuntos que as mulheres vão priorizar este ano. De acordo com a coordenadora da Comissão Nacional de Mulheres da CONTAG e vice-presidente da CUT, Carmen Foro, a pauta do coletivo de mulheres da CUT atende também às demandas do campo.
Os temas que nós estamos debatendo no coletivo são temas que diz respeito a toda a classe trabalhadora, inclusive as trabalhadoras rurais. Quando nós priorizamos no nosso debate o tema do trabalho, o tema da participação política, eles dialogam muito com a pauta política cotidiana do movimento sindical rural.
Presidenta interina da CUT, Carmen Foro foi a primeira mulher a presidir o coletivo. Nos anos anteriores, as mulheres só atuavam no coletivo como participantes. Ela explica que após os debates no coletivo nacional, as mulheres vão discutir nos estados a pauta nas federações ligadas à CUT.
A tradução do que nós vamos articular nacionalmente, ela vai se dar a partir das CUT nos estados e a partir da interface que as secretárias de mulher das CUT dos estados vão fazer com as federações filiadas nos estados. Essa é a perspectiva que nós temos de um trabalho conjunto, que nós iniciamos essa maior aproximação desde a Marcha das Margaridas na construção da pauta, nos debates, na mobilização e na articulação nos estádios onde a federação se filiara.
No dia 23 de janeiro, Carmen Foro participou em Brasília da reunião do Conselho Nacional de Direitos da Mulher. O principal assunto dos debates foram as propostas para tornar o Conselho mais democrático e participativo. Na reunião, ficou definido que os próximos integrantes do Conselho serão escolhidos por meio de eleição. Na avaliação de Carmen Foro, essa proposta vai melhorar o funcionamento do Conselho. No ano passado, a participação das rurais na Conferência Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres possibilitou a inclusão de temas voltados para as trabalhadoras rurais.
Foi importante, já está incluído, o plano deve ser anunciado em 7 de março, antes do 8 de março, e dentro desse plano temos 10 eixos. Dentre esses eixos tem dois que estão focados especificamente para o tema do desenvolvimento rural, para o tema da geração de renda e para o tema do meio ambiente, que foram eixos que nós devemos creditar objetivamente a todos os debates que as mulheres fizeram na mobilização da marcha, na mobilização da conferência no mês de agosto, durante a Conferência Nacional.
CONTAG, em defesa do assalariado e da assalariada rural.
A FETRAES não mediu esforços para garantir um piso salarial mais justo, além de outras conquistas. Depois de 6 rodadas de negociações, a federação fechou a Convenção Coletiva da Fruticultura 2007-2008 com um piso de R$ 394. Detalhes com a repórter Cileia Pontes.
O secretário de assalariados e assalariadas rurais da FETRAES, José Francisco de Almeida, explica que um dos avanços da negociação foi garantir um reajuste salarial também para os tratoristas e outros setores das empresas.
No piso da categoria para o período de setembro de 2007 até agosto de 2008, nós conseguimos estabelecer um piso apenas em torno de R$ 394,00, com apenas R$ 14,00 a mais do salário mínimo oficial. Conseguimos um processo diferente do anterior, é que esse percentual de aumento ele fosse repassado para a categoria dos tratoristas fazendo esse trabalho aqui no estado do Ceará. Isso eu consideraria como um dos avanços, porque nós não tínhamos essa diferencial para as categorias, apenas que estabelecia o piso para os trabalhadores rurais, ou seja, o pessoal do campo. Agora estendemos o percentual para os tratoristas.
Francisco lembrou também que em maio, quando o governo anuncia o novo salário mínimo, será marcada uma nova rodada de negociação para ajustar o piso da categoria.
Quando o governo anunciasse o anúncio oficial do novo salário mínimo, nós estaremos sentando novamente para determinar o piso da categoria que, nesse caso, irá de maio até o final da convenção, que é dia 31 de agosto.
Além da questão salarial, como prevê a norma regulamentadora NR31, foi fechado o acordo com as quatro maiores empresas de fruticultura do Ceará para implantar o serviço especializado em segurança e saúde no trabalho rural, que define ações técnicas integradas às práticas de segurança, saúde e meio ambiente de trabalho. Para o secretário da FETRAES, a NR31 foi uma grande contribuição para os assalariados rurais.
Ela tem dado essa contribuição bastante para os assalariados rurais. Sem dúvida que ela tem tido uma contribuição enorme.
A partir deste ano, a Convenção Coletiva da Fruticultura terá suas negociações a cada 2 anos, sendo que uma vez por ano a comissão se reunirá para negociar o reajuste salarial, ficando as demais cláusulas da convenção fechadas e valendo por 2 anos.
Denuncie o trabalho escravo. Procure o seu sindicato.
O governo federal divulgou os nomes de 189 empresas que mantinham trabalhadores em situações semelhantes à escravidão.
Segundo a lista, a empresa que mais empregou trabalhadores em regime análogo à escravidão foi a Roda Valha Agroindustrial Limitada, no município de São Desidério, na Bahia.
O estado que mais tem fazendas no cadastro é o Pará, seguido de Tocantins e Maranhão. Desde que foi criado em 2004, o cadastro divulgou o nome de quase 400 empresas. Na opinião do secretário de assalariados e assalariadas da Contag, Antônio Lucas, o movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais deve ser forte ferramenta de denúncia nesses casos.
Eu acho que você tendo punições mais duras, mais severas, as empresas vão ficar com medo e não vão querer descumprir a legislação. Muitas empresas acabam achando que essas multas não vão dar em nada, e precisa também de que os estados, o movimento sindical, junto com o Ministério do Trabalho naqueles estados, façam uma fiscalização. O movimento sindical ele pode fiscalizar a situação e denunciar. E a autoridade competente vai lá em loco e faz a fiscalização e as autuações que tem que fazer.
A atualização da lista suja é feita de 6 em 6 meses. Mesmo que a empresa regularize a situação dos trabalhadores, o nome do empregador só deixa o cadastro depois de 2 anos.
De acordo com a Secretária Nacional de Inspeção do Trabalho, Ruth Vilela, a lista suja não é punitiva, mas alguns bancos públicos e privados se recusam a dar financiamento para as empresas que estão no cadastro, mas essa não é uma orientação do Ministério do Trabalho.
Na avaliação de Ruth Vilela, a maior vantagem da lista suja é que o empregador fica com medo de ter um nome no cadastro, que revela o nome dos proprietários, o número do CPF ou do CNPJ, além do ramo de atividade e a quantidade de trabalhadores libertados.
Contag, em defesa da agricultura familiar.
Os trabalhadores rurais da fruticultura do Vale do São Francisco realizaram 3 dias de negociação coletiva no Centro de Convenções de Petrolina, em Pernambuco.
No último dia de negociação, em 25 de janeiro, os trabalhadores assalariados e o setor patronal suspenderam a Convenção Coletiva 2008-2009 por conta dos entraves em diversas cláusulas que precisam ser discutidas.
Uma nova negociação está marcada para o dia 12 de fevereiro. Repórter Vanessa Montenegro.
Os trabalhadores reivindicam o piso salarial salarial de R$ 455 e ajustes no contrato de safra. O secretário de assalariados e assalariadas rurais da Contag, Antônio Lucas, ressalta que a negociação no Vale do São Francisco é muito participativa, pois envolve cerca de 200 delegados e delegadas sindicais, além dos trabalhadores das empresas.
Essa é uma coisa fantástica. Para mim, isso é o grande ganho que o movimento sindical tem ali naquela região, é manter esses delegados e delegadas na defesa dos interesses dos trabalhadores junto com as lideranças sindicais da região. Um diferencial para o Brasil.
O encontro anual, que reúne representantes de mais de 120 mil trabalhadores rurais e a classe empresarial, discute uma pauta de reivindicações com cerca de 90 cláusulas de caráter social e econômico. Antônio Lucas analisa a convenção de forma positiva, apesar da tensão e expectativas que cerca as questões econômicas. Uma das dificuldades, segundo ele, é que os empresários nordestinos querem se basear no salário mínimo para aumentar o piso da categoria.
Não dá hoje para a gente discutir mais em cima do salário mínimo. Acho que você tem que discutir em cima dos ganhos que as empresas têm. Agora os empresários não querem discutir isso. Eles querem discutir um reajuste em cima do salário mínimo. Esse ainda é um desafio para o movimento sindical ali, para os trabalhadores. Sair disso, né? Sair para discutir o crescimento das empresas. Mas eu acredito que a gente avança esse ano. Nós fizemos uma proposta de 455, eles fizeram uma contraproposta de 418. Nós não aceitamos, não.
A categoria também quer garantir o transporte seguro e gratuito, o respeito à licença maternidade de 6 meses, o cumprimento da norma regulamentadora de segurança e saúde no trabalho, revisão na aplicação de advertências e redução de jornada semanal de trabalho.
E a Voz da Contag está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço www.contag.org.br.
Hoje nós vamos falar do programa de agroindustrialização da produção da agricultura familiar. Criado em 2003, o programa apoia a inclusão dos agricultores no processo de agroindustrialização, geração de renda e oportunidades de trabalho no meio rural.
No programa, os agricultores podem ter acesso à linha de crédito do Pronaf Agroindústria. Mais informações com a repórter Vanessa Montenegro.
Com o teto de R$ 18 mil por família, o Pronaf Agroindústria tem juros de 2% ao ano e prazo de pagamento de 8 a 16 anos, se os recursos forem dos fundos constitucionais nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com carência de 3 a 5 anos. O programa já financiou mais de 7 mil projetos. É o que explica o coordenador do Programa de Agroindustrialização do Ministério do Desenvolvimento Agrário, José Ademar Batista.
De 7.600 até, quem sabe, 80 mil famílias de agricultores beneficiados. E uma aplicação de crédito, assim, em torno de 600, 700 milhões de reais.
Criada em 1998, a Cooperativa de Agricultores Familiares de Itapuranga, em Goiás, tem 44 associados e 166 famílias que integram o programa de aquisição de alimentos, beneficiando mais de 11 mil pessoas de escolas, asilos e creches. Os agricultores cooperados planejam acessar o Pronaf Agroindústria pela primeira vez este ano. Mesmo assim, o presidente da Cooperaf, Mauro Pereira dos Santos, conta que os associados participam do projeto de fruticultura aprovado pela Petrobras em 2006. A iniciativa prevê a plantação de frutas para 25 famílias cooperadas, a capacitação de 150 jovens e adultos e a ampliação de uma agroindústria para a produção de polpas e compotas, de doces e picles. O presidente da Cooperaf explica o que melhorou na vida dos associados com a criação da cooperativa, que tem uma renda de R$ 640 mil por mês.
A cooperativa fornece também para eles assistência técnica, por exemplo. Nosso técnico faz todo o sistema de vacinação do rebanho desse gado, desses produtores de leite. Ou seja, eles têm melhor remuneração no leite, eles terão melhor remuneração nas frutas, já têm melhor remuneração nas frutas que estão sendo entregues no programa de aquisição de alimentos. Eles têm um melhor relacionamento humano, pois nós reunimos constantemente, a cada 2 meses, no máximo 3 meses, nós reunimos, nós fazemos festa, nós fazemos comemorações, nós também informamos, nós fazemos cursos. Então, assim, melhorou. Eu posso dizer que melhorou e muito a vida desses agricultores.
A Cooperaf é um exemplo da união de agricultores familiares. O coordenador do Programa de Agroindustrialização do Ministério do Desenvolvimento Agrário, José Batista, orienta os agricultores que planejam montar uma cooperativa e ter acesso ao Pronaf Agroindústria.
O agricultor que vai construir uma agroindústria, o agricultor ou o grupo, a cooperativa, eles elaboram esse projeto, que é um projeto amplo, que pega lá, tem que ter nesse projeto o quê? A proposta de crédito, financiamento, tem que ter a planta do empreendimento, os equipamentos, enfim, tudo aquilo que ele vai precisar, isso tem que estar previsto ali, né? Olha, o recado que eu gostaria de deixar é assim, o pessoal procure, se tem intenção, se tem a vontade, se ele tem uma matéria-prima que ele quer industrializar, um leite, uma carne, uma fruta, ou seja lá o que for que está na propriedade, ou até mesmo um artesanato que está na propriedade dele, que ele possa agregar valor, se ele não sabe como fazer, procure o sindicato. A própria Secretaria de Agricultura coloca a ideia que ele tem de construir uma agroindústria.
Para mais informações sobre o Programa de Agroindustrialização da Produção da Agricultura Familiar, é só entrar no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário, www.mda.gov.br.
Vozes da Liberdade. Começa agora o boletim Vozes da Liberdade, com as principais notícias sobre o combate ao trabalho escravo e informações para você exigir os seus direitos. Você vai ouvir no boletim desta semana. Trabalhadores são resgatados em mega fazenda de algodão no Mato Grosso.
Na pergunta do trabalhador, saiba quanto tempo o patrão pode ficar com sua carteira de trabalho.
Descubra também o que é o Fórum Social Mundial.
41 trabalhadores foram resgatados de situação degradante na fazenda Vale do Rio Verde, no município de Tapurá, no Mato Grosso. Eles faziam a limpeza da plantação de algodão e recebiam chuvas de agrotóxicos que eram jogadas de avião. A fazenda tem cerca de 9 mil hectares de soja e algodão plantados e está arrendada para o grupo Bom Futuro. O diretor do grupo é o empresário Eraí Maggi, primo do governador do Mato Grosso, Blairo Maggi.
Pergunta do trabalhador.
Quando eu entro em um emprego, por quanto tempo o patrão pode ficar com a minha carteira de trabalho?
Pela lei, o empregador tem 48 horas para anotar a carteira de trabalho. Se ele não devolver os seus documentos dentro desse tempo, pode ser multado. O trabalhador tem que ficar atento, pois às vezes os gatos não devolvem a carteira de trabalho para impedir que os trabalhadores vão embora da fazenda.
Escravo? Nem pensar!
Hoje você vai saber o que é o Fórum Social Mundial.
Todo ano acontece um grande encontro entre entidades de todo mundo. A ideia é que pessoas entrem em contato para trocar experiências sobre como resolver os problemas mundiais, principalmente os problemas dos países pobres. Nesse ano, não vai acontecer um grande encontro, mas vários pequenos eventos ao redor do mundo. Em 2009, o Fórum Social Mundial vai acontecer no Brasil, em Belém do Pará.
Voz da Liberdade fica por aqui. Este programa teve a locução e textos de Berê Tenório, Beatriz Camargo e Vanúzia Gonçalves. O Voz da Liberdade é produzido pela Repórter Brasil, com apoio da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal, distribuída em parceria com a CONTAG. Até o próximo programa.
E a gente encerra o programa de hoje com uma homenagem aos trabalhadores e trabalhadoras que participam da negociação coletiva da fruticultura.
A música é Petrolina Juazeiro, de Jorge de Altinho, na voz de Alceu Valença.
Um ótimo carnaval a todos e a gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Na margem do São Francisco nasceu a beleza e a natureza ela conservou. Jesus abençoou com sua mão divina, pra não morrer de saudade eu vou voltar pra Petrolina.
Jesus abençoou com sua mão divina, pra não morrer de saudade eu vou voltar pra Petrolina.
Do outro lado do rio tem uma cidade, que na minha mocidade eu visitava todo dia. Atravessava a ponte, ai que alegria, chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia.
Atravessava a ponte,
hoje me lembro. e o apito do trem. Mas achava lindo quando a ponte levantava e o vapor passava no gostoso vai e vem. Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina, todas duas eu acho uma coisa linda. Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Eu gosto de Juazeiro
e adoro Petrolina.
Eu gosto de Juazeiro
e adoro Petrolina.
Eu gosto de Juazeiro
e adoro Petrolina.
Gosto de Juazeiro
e adoro Petrolina.